Já pensou como seria a família Addams da vida real?
They're creepy and they're kooky, mysterious and spooky. They're all together ooky, the Addams Family.
Hoje eu vou contar a história de uma família que era a legítima gangue de sequestro e assassinato. Um episódio bem crimes de Velho Oeste, sabe? E o mais interessante é que existe um mistério no ar. Então, pra entender tudo que eu disse, de qual mistério eu tô falando, fique até o fim do episódio. Essa história não é tão conhecida quanto eu pensava, na verdade é mais ou menos, porque eu não encontrei muitos podcasts sobre ela, mas existe um filme sobre a família Bender, que o filme se chama Bender, só Bender mesmo, e eu acho que é da Amazon Prime, se eu não me engano. Se não for, dá pra você achar aí num site pirata qualquer, o que dá pra assistir também. Eu ainda não assisti o filme até a publicação desse episódio, porque eu fiquei com preguiça, e eu acho que o filme ele meio que puxa mais uma inspiração artística e foge um pouquinho da história real, porque na verdade essa história tem um mistério sem solução, é um caso insolucionado, na verdade mais ou menos insolucionado, vocês vão ver. Porque a gente sabe quem foi os assassinos, mas a gente não sabe o paradeiro deles, então isso a gente vai ver ao longo desse episódio. Antes de começar, eu só queria agradecer mais uma vez pelo desempenho que o podcast está tendo. Muito, muito obrigado mesmo a cada um de vocês pelo carinho que mandam, pelas marcações que estão ouvindo o podcast pelo Instagram, por todo o avanço, os seguidores, o aumento dos ouvintes, sabe? Todo esse carinho faz eu continuar e saber que eu não preciso parar porque as pessoas estão gostando, sabe? E eu penso que a única forma de eu retribuir esse carinho é fazendo episódios cada vez melhores, evoluindo, sabe? Assim como qualquer coisa. Então, muito obrigado e sem mais delongas, bora pro episódio? Eu sou Pedro Santos e esse é o Assassinos Sinistros, um podcast que te conta casos medonhos de assassinato. As imagens desse episódio estão disponíveis no Instagram, @assassinossinistros. Seja muito mais que bem-vindo e me acompanhe para mais uma história de suspense, mistério e crime. Assassinos Sinistros. Episódio 9. Família Bender, entre facas e martelos. Imagine que você tá no ano de 1872, é, bem antigo, e o cenário é o Velho Oeste. E você é um americano vivendo lá nos Estados Unidos, depois daquela guerra civil que atingiu o país. E você se encontra vagando por uma estrada deserta no estado do Kansas, e daí de repente você avista uma pequena cabana no meio do nada. E é uma humilde morada, que também é uma metade lojinha, metade pousada. Um lugar bem humilde mesmo. E você, que é o cansado viajante, resolveu fazer uma parada nessa pousada e recuperar as energias que gastou até o momento da viagem, né? Afinal, um viajante viaja. Uau! E você chega lá e, de início, os donos dessa pousada te recebem com prazer, alegria, aquela empolgação e aquela receptividade. Eu acho que é assim que se fala. Receptividade no lugar, e daí você se sente bem acolhido. Você entra lá, você se acomoda e é convidado para jantar com a família da pousada. Afinal, faz parte do serviço, né? Oferecer a janta ao hóspede. Você se distrai com as conversas que acontecem ali na mesa, come a comida de baixa qualidade, mas é o que tem, né? É o que a casa oferece. E daí, quando de repente você já se vê que é tarde da noite, você tá ali perdendo tempo, jantando com uma conversa chata e você quer dormir, mas a família não deixa. De repente, você tá ali no meio e tudo fica preto. A sua visão apaga, você apaga. É como se você morresse. Isso que de fato aconteceu. Isso aconteceu com viajantes, visitantes e um monte de gente que ficou na pousada da família Bender. Foi dessa forma que essa tal família Bender encerrou diversas vidas entre os anos de 1872 e 1873. O nome da pousada era Wayside. Era basicamente a cabana que a família tinha construído, que eles resolveram tornar metade pousada, metade armazém barra lojinha, e na parte de trás dessa casa, o lugar onde a família mesmo dormia e residia. Tem algumas perguntas ainda que a gente ainda precisa responder. Como tudo isso começou? Como que a família Bender matava os seus hóspedes? Por quais motivos eles faziam isso? Isso é muito importante a gente entender. A gente vai responder essas questões ao longo desse episódio, então fiquem atentos. Vamos começar falando um pouco sobre a própria família Bender. Quem eram os integrantes dessa família? John Bender, o patriarca da família, ele tinha uns 60 anos na época que eles cometiam esses crimes. A Marli Bender era a esposa do John, né? E ela tinha 42 anos e uma personalidade um pouquinho desagradável aos vizinhos. E eu achei uma informação um pouco engraçada. Pelo fato dela ter essa personalidade meio ruim, os vizinhos chamavam ela de demônia. Então ela era uma pessoa bem complicada de se viver. Imagina, né? Chamar a pessoa de demônia, acho que não é um apelido muito bom pra uma vizinha, mas é muito legal. A família Bender, eles nem sempre viveram naquela pousada, naquele terreno, né? Eles conseguiram comprar aquele lote depois da Guerra Civil Americana, que foi uma guerra que foi responsável por afastar diversas tribos indígenas das suas terras, inclusive daquelas terras que essa cabana foi construída. Então foi assim que os americanos conseguiram expropriar, eu acho que essa é a palavra, expropriar, os indígenas que moravam ali, né? E daí eles, os colonos, começaram a dominar a área e construir as coisinhas deles ali e tal. Então foi assim que a cabana barra pousada barra armazém da família Bender nasceu. Essa coisa de tomar controle dessas terras, que elas eram despropriadas das populações indígenas, aconteceu por todos os Estados Unidos. Não foi só ali na área do Kansas, onde a família Bender se estabeleceu. Foi todo o país, acredito eu, pelo que eu encontrei. Fiquem atentos a esse fato, tipo, os colonos expropriando terras, né, gerando uma certa revolta nessas tribos indígenas. Digo assim, o fato deles tirarem as terras dos indígenas gerariam uma certa, como é que eu posso dizer, eu não sei a palavra, mas digo uma certa aversão a esses colonos, entendeu? Então é um fato importante, de certa forma é importante para essa história, então fiquem com isso em mente. Voltando à família Bender. A família dela não era apenas composta pelo John e pela Marli. O casal tinha dois filhos, um homem chamado John Bender Jr., de 25 anos de idade. Ele era uma pessoa bem descontraída e ria de qualquer coisa, ele era um bobalhão. Não só o John Jr., tinha uma outra filha, a Kate Bender, de 23 anos de idade. Ela era uma pessoa educada, com uma linguagem mais culta, ela falava bem o inglês. Aliás, a família toda tinha dificuldades com a língua inglesa, porque eles eram alemãs, e a Kate, ela se autoproclamava uma curandeira, e uma pessoa com habilidades sobrenaturais, como se ela tivesse algum tipo de clarividência, essas coisas assim. Ela, inclusive, fazia propaganda desse suposto dom que ela tinha, né, não dá pra saber se é verdade ou não, e ela fazia, tipo, uma divulgação entre os vizinhos da redondeza ali que eles tinham depois que eles construíram a cabana. E isso fez com que ela tivesse grande popularidade, né, e que atraísse muita gente ali pra pousada da família. Essas pessoas que a Kate atraía, né, atraindo com essa história dos seus dons, né, e também vários viajantes despreparados, logo encontrariam seu fim de uma maneira nem um pouco agradável. Vamos voltar um pouquinho no tempo. quando os Bender, eles fizeram a compra do terreno. A cabana foi construída e, além disso, um pequeno celeiro e um poço. A cabana foi dividida bem no meio por uma espécie de lona branca. E a parte de trás da casa iria servir como moradia para a família Bender, né? Lá, ali tinha cozinha e as coisas que eles usavam. E a parte da frente seria uma pequena loja barra armazém, né? E também a pousada que a família recebia os viajantes. Na parte da frente também ficava a mesa de jantar da família. E logo depois vocês vão entender como todo esse esquema, toda essa organização da casa funcionava para que a família matasse. Durante a construção da casa, enquanto o John, o pai, e o John Jr., o filho, cuidavam desse trabalho de construção, o trabalho mais pesado, por assim dizer, a Marli e a Kate, elas davam atenção a uma pequena horta e um pomar de maçãs que elas plantaram mais ao norte da cabana. Aos olhares externos, a família Bender era bastante comum. Ninguém podia saber das barbaridades que eles cometiam ali. No início do podcast, eu contei uma pequena história, imaginando sobre como seria a visão de um viajante ao se aproximar da família Bender e se estabelecendo ali na cabana deles. Mas eu não mencionei o modo de como eles matavam. Eu disse que os viajantes chegavam, se acomodavam, ficavam para jantar e de repente morriam. Mas como? Como isso acontecia? Agora, para vocês entenderem, vocês vão ter que imaginar o ambiente da casa, como eu mencionei antes, comigo, pra gente conseguir visualizar essa cena do crime. Como eu disse, a casa ela era dividida no meio, né, por uma lona branca ou um lençol branco, e na parte da frente era a pousada, ali tinha a mesa de jantar, tal, 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 ok. A mesa, ela ficava próximo a essa lona, como se ela ficasse grudada, e o convidado de honra, né, que infelizmente era a vítima, qualquer viajante ou qualquer outra pessoa, ficava de costas para essa divisória. Ele sentava numa cadeira que ficava bem de trás, que atrás dele ficasse essa lona. E daí, todo mundo ficava ali na mesa de jantar e a armadilha estava pronta. Quando eles estavam jantando, todo mundo distraído e tal, 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 o John Bender, o pai, não o filho, ele ficava do outro lado dessa cortina segurando um martelo. E enquanto isso, a Kate e o resto da família distraía esses visitantes com conversas mais banais. Nesse momento, o John, ele usava toda a força dele para atingir o lado direito do crânio da vítima. Como se o ataque viesse sem ela antecipar, porque ele ficava escondido atrás da lona e do nada, uma marretada na tua cabeça. Bom, acabou. A pessoa caía no chão e daí todo o resto já se sabe, né? Esse método que eles elaboraram, por assim dizer, foi usado em mais de 12 vítimas confirmadas. Além do ataque com esse martelo, né, a Kate, uma das filhas, para completar o trabalho, ela ainda usava uma espécie de faca para cortar a garganta dos visitantes e aí garantir mesmo que eles tinham morrido. Não só uma batida na cabeça para vai que ele ou a vítima ainda ficasse viva por algum motivo, né, por sorte do destino. Então a Kate ia ali e finalizava o trabalho com essa faca. Um fato interessante é que eu falei que eu achava que era só um assassino, só uma pessoa, eu não sabia que era uma família de assassinos, porque eu primeiramente descobri só sobre a Kate, porque ela ficou bastante conhecida por esse fato dela cortar as gargantas, sabe? Então ela ficou, entre todos da família, ela foi uma das mais famosas por esse pequeno trabalho que ela fazia. Afinal, ela era uma peça importante de todo esse quebra-cabeça. Além de ser a pessoa que matava, né? Digamos assim, matava não, mas finalizava o trabalho, ela também atraía as pessoas com essa propaganda dos seus dons. E também ela ficava ali por exemplo, na frente da cabana e atraindo as pessoas, os viajantes, com a sua beleza. Porque, afinal, ela era uma pessoa muito bonita e naquela época, né? Tipo, ver uma pessoa bonita, se aproximada e, de repente, pum, morreu. Não era bem assim, mas todo mundo entendeu, né? Depois que eles matavam as vítimas, finalizavam tudo isso e tal, como que eles faziam para se livrar desses corpos? Seria bastante difícil enterrar aquilo no meio da noite, né? Tipo, cavar uma cova inteira e depois cobrir. Isso podia atrair muita atenção indesejada. Então, sabe, seria uma coisa bem impossível de se evitar, essa atenção. Para resolver esse pequeno problema, embaixo da cabana tinha um pequeno porão, que nem se podia chamar de porão, é tipo um negócio bem pequenininho. E a entrada desse porão era um pequeno alçapão que ficava atrás da casa. Então, depois deles matarem por completo a vítima, eles despiam ela, tomavam todos os itens de valor dela e colocavam ela lá dentro. E só depois de um tempo, eles geralmente enterravam os corpos no mesmo lugar onde era o pomar de maçãs que foi plantado pela Marli e pela Kate, um lugar um pouquinho afastado da casa ali. Como eu disse antes, né, eles fizeram isso com aproximadamente umas 12 pessoas, confirmaram, né, pela quantidade de corpos, de cadáveres que eles encontraram depois, né, quando descobriram toda essa história da família Bender, eles conseguiram desenterrar 12 covas, né, com aparentemente 12 vítimas, né, mas a gente não sabe se eles fizeram outras ao longo dos anos, quem sabe até antes deles terem se mudado para a cabana, eles fizeram alguma vítima, mas aí, né, não dá pra saber. Basicamente, a família Bender, eles matavam pelo dinheiro e pelos itens de valor que os viajantes carregavam, né? Se o sujeito fosse alguém bem apessoado ou parecesse ter, tipo, uma grande quantia de dinheiro, né? Isso seria uma vítima que a família Bender iria fazer. Todo esse reinado de crimes, marteladas e degolações durou mais ou menos um ano. Foi só na primavera de 1873, quando o Dr. William York saiu em uma viagem para uma cidade próxima, e antes de sair ele avisou seus dois irmãos para onde ele estava indo, e inclusive sobre a pousada que ele ficaria, porque a pousada da família Bender já estava ficando um pouquinho mais conhecida na rota que os viajantes faziam ali pelo Kansas. O Dr. William, ele não foi morto na ida. Na verdade, ele foi morto quando ele estava retornando para casa e ele fez a parada na pousada dos Bender. E, infelizmente, o pobre homem teve o mesmo destino das outras vítimas que a família fez. Entretanto, graças aos irmãos do Dr. William, o coronel Edil York e o senador do Kansas, Alexander York, todo o terror que se fazia na pequena cabana iria chegar ao fim. Quando os irmãos do William viram que ele não voltou para casa, né, eles imediatamente começaram a investigar e começar a fazer uma busca para descobrir o que aconteceu. O coronel Ed, ele reuniu um grupo de 50 homens para ajudar a encontrar o irmão dele. E esse coronel, ele passou por cada residência que ficava nessa rota que o irmão dele pegou para fazer essa viagem, né, e foi só no dia 28 de março de 1873 que ele e os seus companheiros que ele tinha reunido, né, chegaram até uma pousada, que era justamente a pousada da família Bender. Eles conversaram com o pessoal da família e eles admitiram que o Dr. William, sim, ele tinha ficado na pousada, mas que ele havia deixado o local sem maiores problemas. E a família ainda tentou colocar uma questão, né, plantar uma dúvida na cabeça do coronel, né, dizendo que o William poderia ter sido atacado por nativos da região. Lembra que eu falei que com a Guerra Civil Americana muitas terras foram desapropriadas dos indígenas? Aí que tá a questão, a família Bender usou isso como uma desculpa para tentar colocar a morte do William sendo culpa dessa rivalidade que existia com o povo indígena da região, com esses nativos, sabe, antes dos colonos chegarem. O coronel Ed, ele meio que pensou que isso sim poderia ser verdade, afinal ele era uma questão que tinha se alastrado por todo o país, essa revolta do povo indígena, né, e ele aceitou essa possibilidade, mas ele não parou a investigação, ele apenas meio que tirou os olhares da família Bender, como ele tirou das outras residências que ele visitou, como se eles fossem desconsiderados, por assim dizer. Mas ele não parou as investigações, ele continuou. E no dia 3 de abril do mesmo ano, né, O coronel Ed, ele retornou até a casa dos Bender depois de uma mulher ter alegado que a Marli Bender queria matar essa mulher. O coronel foi até a casa para entender essa situação e descobriu que tudo foi apenas uma intriga entre vizinhos, que a Marli, de fato, ela tinha meio que enlouquecido, assim, mas foi só uma briga mesmo, não aconteceu nada. Depois de um tempo, os moradores da região começaram a especular que algumas tribos indígenas podiam ter relação com esses desaparecimentos. Afinal, depois que o Dr. William desapareceu, né, muita atenção foi atraída para aquele lugar. E as outras vítimas, os outros viajantes, né, que a família fez, tudo isso começou a subir. Tipo, ah, esse viajante também desapareceu, esse também, tal, tal, tal. Então, foi aí que teve essa explosão de coisas, de pessoas desaparecendo, né? E aí que a atenção ficou virada para aquele lugar. A população daquele lugar, eles resolveram fazer uma reunião que foi feita com mais de 75 pessoas, inclusive com a presença da família Bender, na verdade, do John Bender, do patriarca, e o coronel Ed também estava lá. E nessa sessão, né, foi decidido que eles iriam fazer uma busca bem avançada nas áreas de difícil acesso, áreas que algumas tribos indígenas começaram a se estabelecer depois que as terras que eles tinham antes foram desapropriadas. Eles basicamente queriam aumentar o raio de busca para essas áreas onde os indígenas tinham mais, digamos assim, estabelecimentos, sabe? Foi isso que eles queriam fazer. Nesse momento, a atenção para a família Bender estava completamente desviada, então eles tiveram bastante sorte. Enquanto essas buscas estavam acontecendo, né, mesmo que a família Bender tivesse meio que saído desse radar, né, eles sabiam que eles não iriam conseguir sair impunes por muito tempo. E depois de todo esse alvoroço, alguns dias depois, né, um homem chamado Billy Toll, acho que esse é o nome dele, ele estava conduzindo o gado perto da residência dos Bender, quando ele viu que os animais que eles tinham ali no celeiro, né, eles estavam bastante agitados, assim, gritando, e o lugar parecia completamente abandonado, porque afinal, estava abandonado. A família Bender, ela fugiu com todos os pertences, deixando a casa e os animais sem cuidados necessários. Foi assim que toda a atenção retornou para a família Bender, né? E as investigações ficaram centralizadas nos arredores da cabana. E foi aí que os corpos das vítimas foram finalmente encontrados. Inclusive, né, o cadáver do Dr. William York. A família Bender inteira, ela tava foragida, né? E como o senador do Kansas era o irmão do Dr. William York, foi bastante fácil para ele conseguir apoio para conseguir fazer as buscas desses fugitivos. Ele ofereceu uma recompensa de $1,000 no início, que depois dobrou para $2,000 pelas ordens do governador Thomas Osborne, que era amigo do senador. Então, digamos que o governo ajudou a fazer uma propaganda, né, esse incentivo para que essa família fosse capturada. Durante a investigação do paradeiro da família Bender, os detetives eles encontraram uma carroça com um cavalo que pertencia aos Bender, a carroça também eles conseguiram identificar, e eles acharam ela abandonada em uma velha estrada. Aquilo poderia dar um sinal de qual direção os Bender teriam tomado, qual rumo, ou alguma ideia de qual região do país eles teriam fugido. O último paradeiro real dos Bender mesmo foi registrado só um tempo depois, quando a Kate e o John Jr., né, os dois filhos, eles compraram passagens de um trem em uma das cidades vizinhas e supostamente os dois eles estavam indo até uma colônia que era mais ou menos sem lei, sabe, na região do Texas ou no Novo México, por aí. E eles conseguiram comprar as passagens no nome deles, né, porque ninguém sabia que eles eram criminosos, afinal, todo esse processo de avisar a população, produzir cartazes para espalhar a notícia, né, demorou um tempo. E nesse tempo foi o que os Bender conseguiram utilizar para conseguir planejar toda a sua fuga, sabe, conseguir fugir sem serem pegos. Ao longo dos anos, né, depois desse último paradeiro dos Bender, várias denúncias falsas e especulações foram feitas, sabe? Inclusive, a mais famosa delas foi em 1889,
quando duas mulheres elas foram presas e as pessoas estavam alegando que elas eram a Marli e a Kate, a mãe e a filha. Mas no final as duas foram soltas porque elas tinham testemunhas que podiam confirmar que elas não eram aquelas pessoas, né? Então, imagina que azar tu ser confundido com uma outra pessoa e tu não ter nada a ver. O episódio acaba por aqui. As imagens do caso de hoje estão disponíveis no Instagram @assassinossinistros. A produção, pesquisa, roteirização, narração e edição desse episódio foram feitas exclusivamente por mim, Pedro Santos. E se você gostou do que ouviu e quer me ajudar a crescer esse projeto cada vez mais, não esqueça de deixar uma boa avaliação na plataforma de áudio que você está me escutando. Obrigado por me ouvir até aqui e até o próximo episódio. Ha 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 ha!